Segurança Legal.
Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 351, gravado em 13 de outubro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu na última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem?
E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Hoje eu tenho... A gente não tem exatamente uma convidada, mas eu tenho uma companhia aqui que vocês estão vendo aqui, né? Daqui a pouquinho aparece o olho dela embaixo ali, ó. Olha.
Boa.
As crianças hoje não têm aula, né? E aí, tô eu aqui com uma pequena que não quer ficar longe, então ela vai participar da gravação hoje.
Estará de uma maneira meio... acompanhando atentamente a nossa conversa. Ótimo. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, lá no X Twitter, @segurançalegal, e também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, temos aí alguns... mensagens de ouvintes e abraços também logo no início.
Temos sim, cara. Eu fiquei muito feliz conversando com o nosso amigo eu não vou dar os sobrenomes deles aqui, nosso amigo Rafael. Fiquei muito feliz. A gente já sabe que a nossa audiência é bastante qualificada, né? Então vocês, nossos ouvintes, né, são pessoas bastante qualificadas que acompanham o nosso trabalho. Mas eu fiquei especialmente feliz em saber, através do nosso amigo Rafael, com quem eu estava conversando essa semana agora que passou, que nós temos um grupo de pessoas que nos acompanham com bastante assiduidade lá dentro da IBM, pessoal que trabalha com segurança da informação. E aí, então, eu não sei o nome de todos eles, tá? Então, vai rolar um... ciúminho, uma coisa assim lá dentro, mas daí aí vocês se resolvam aí, tá? Mas eu vou mandar um abraço pro Eber, tá? Então, por meio do Eber, um grande abraço para ti e para todos os teus colegas aí que nos acompanham no podcast, no Segurança Legal. A gente fica bastante feliz em saber que temos vocês aí nos acompanhando o nosso trabalho, e fiquem sempre à vontade de entrar em contato, né, dar um toque em algum assunto interessante que vocês queriam ser tratado, alguma crítica, alguma coisa assim, né? Fiquem sempre à vontade para não só ouvir, mas interagir com a gente, tá? Um abração pro Eber, né? E para toda a equipe que trabalha junto com ele aí na IBM e acompanha o nosso podcast. Um abração para vocês, galera.
Valeu. A gente também tem notado, Vinícius, um certo fluxo de pessoas, né, vindas de Moçambique e Angola para ouvir o podcast, né? Então a gente tem, primeiro fica muito feliz, gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes, irmãos africanos que estão nos acompanhando aí, né? E também a gente gostaria muito manter um contato, conversar com essas pessoas, eventualmente até trazer algumas dessas pessoas aqui para dar um pouco a sua visão, né, dos temas que a gente trata aqui. Então, se você nos ouve aí de Moçambique, Angola, de outros países, nos contate, mande um e-mail para a gente lá no podcast@segurançalegal.com para a gente, de repente, aí alinhavar alguma participação de vocês e saber um pouco mais do que vocês acham, né, do podcast, também de como é o cenário da segurança da informação e da proteção
de dados. Da comunidade de segurança nesses lugares, né?
Seria muito legal ouvi-los e dar voz também para vocês aqui, se tiverem interesse. Então, por favor, aí nos contatem. Também temos, Vinícius, duas mensagens, na verdade é uma do Mastodon, né, do Paulo Henrique Pinheiro. Quer ler para nós, Vinícius?
Leio. Bom, então, acho que devido à elevação das temperaturas, alguma geleira se desfez lá no Mastodon e a gente recebeu uma mensagem lá.
Não, mas tem bastante interação lá. Tem bastante interação.
Tá bom. o Paulo, então, nos diz o seguinte: e qual não é a minha surpresa quando, ouvindo meu podcast favorito, muito obrigado, Paulo, pela parte que nos toca aqui, Escuto uma referência a João Gilberto Noll, que nossos colegas ouvintes, se ainda não o conhecerem, o João Gilberto Noll, possam entrar nesse capítulo incrível da literatura brasileira, que são as obras do Noll. No mais, parabéns pelas informações tão importantes que vocês do Segurança Legal sempre nos mandam. Olha só, cara. Muito obrigado, Paulo. De verdade, obrigado, e fico feliz de saber que é o podcast preferido dele, porque o que tem de podcast interessante por aí não tá no mapa.
A concorrência tá acirrada. Sabe que só um detalhezinho sobre isso, né? Como a responsabilidade que a gente tem, né? Tanto pro bem quanto pro mal, e é um pouco também algo que pertence e faz parte da rotina dos professores, né? Às vezes a gente fala coisas muito pequenininhas, né, detalhezinhos, e aquilo que a gente fala marca de forma muito intensa as pessoas. Repito, pro bem e pro mal, né? E claro que, eventualmente, nós vemos essas manifestações assim de como pequenas partezinhas do nosso discurso aqui agradam os ouvintes. Eu até separei aqui, ó, Vinícius.
Ah, quem te separou aí? Ah, o livro aí, te separou.
É, uhum. Um do Noll, o Mínimos Múltiplos Comuns, que é um livro atípico dele, né? Não são contos,
tá, mas tá,
são...
Tá, esse livro tá muito inteirinho.
Eu não li, eu tô começando a ler aqui. Tô começando a ler. E sim, ele é um gaúcho, né? É um escritor gaúcho bastante famoso, importante pra literatura. Mas assim, só pra deixar destacada essa parte de como às vezes pequenas coisas que a gente diz tocam as pessoas de formas diferentes. Então obrigado aí, Paulo Henrique, pela tua mensagem.
Mas isso não é só coisa de professor, acho que qualquer conversa que valha a pena aprende alguma coisa, pro bem ou pro mal, mas mais pro bem.
Eu digo mais pelo fato de a gente falar muito, né, tanto em sala de aula quanto aqui no podcast, e essa responsabilidade que a gente tem, né, que a gente tem na comunicação, né, nós acabamos nos transformando em comunicadores, né, Vinícius, por meio do podcast. Então é uma responsabilidade muito grande e a gente fica feliz de receber esses retornos aí.
Sem dúvida.
E, Vinícius, a próxima mensagem, eu vou ler essa aqui, aí você responde, que é do nosso querido amigo e ouvinte Ricardo Berlim, que já começa, ele mandou a mensagem pelo site do podcast e começa dizendo assim: pessoal, postando por aqui porque pelo Mastodon vocês acabam demorando para olhar. É brincadeira, puxão de orelha e tal.
É verdade. Aqui, ó. Tem que olhar, se tem Mastodon tem que olhar.
Tem que olhar, e inclusive a gente vai falar um pouco hoje sobre uma das notícias ali, vai ser do rival do Mastodon, né? Ou o Mastodon é o rival, não sei se são rivais, enfim. Mas diz o Ricardo Berlim: bom, quanto ao problema do Zero Day afetando a biblioteca do WebP, Vinícius, né? Queria saber a opinião de vocês sobre este artigo que saiu na Ars Technica, daí ele posta ali o link do artigo, acho que tu tem ele aí, né, Vinícius?
Tenho.
Sobre o qual...
Eu deveria ter, não está aparecendo.
Não está aparecendo, né? Sobre o qual...
Eu já sei o que é, já vou ajeitar aqui.
Tá. Então, sobre o qual ouvi no excelente podcast 2.5 Admins, não sei se esse é o... Se é exatamente o nome, Ricardo, em que eles discutem o disclosure irresponsável do problema pelo Google e pela Apple, que acabou gerando múltiplos CVEs para o mesmo problema e como isso afeta aplicações web tipo Electron e outras coisas que podem nunca ser ou podem ser nunca atualizadas. E aí, Vinícius? Qual a sua opinião?
Cara, é o seguinte, eu tô aqui me dividindo entre minha pequena aí até, mas enfim aqui. O que acontece? Essa foi uma vulnerabilidade que nós comentamos no nosso último café, tá? Então nós estamos no 351 agora, episódio 351, o 350 foi com a Raquel e com a Marina, e no 349 foi o episódio que a gente comentou sobre essa vulnerabilidade. A gente comentou sobre a vulnerabilidade dentro da perspectiva da biblioteca, que atinge diversos softwares, entre eles o Google Chrome. Tá? Foi a maneira como nós comentamos no episódio passado, no episódio 249, no último café. 340 café é boa. 349. E a notícia que o Ricardo traz aqui é a seguinte, que a essência dela, tá, é que a Microsoft e a Google, elas trouxeram, aqui é o núcleo da notícia, né? Eles reportaram a notícia do ponto de vista das suas aplicações.
Não é Apple e Google?
Foi, não, acho que é a Microsoft, cara. Acho que é a Microsoft. Tá. Só se eu tô misturando aqui, mas enfim.
Tá.
Mas eu acho que é a Microsoft e o Google. Mas enfim, tá? Tem que dar uma olhadinha de novo aqui, mas eu acho que é a Microsoft e o Google. Mas me corrija aí se eu tiver...
Tá.
Mas o fato, a essência é, as empresas devem divulgar as vulnerabilidades do ponto de vista das suas aplicações, ou, como foi nesse caso aqui, elas deveriam ter feito um CVE, deveria ter sido feita a criação de uma vulnerabilidade vinculada à biblioteca que atinge todas essas aplicações, tá? E o argumento que o autor aqui da matéria coloca é Apple e o Google, tá aqui no headline. O argumento que ele coloca aqui é o seguinte, que quem depende de quem usa scanners de vulnerabilidade automatizados, ou seja, procuram por softwares com versões atrasadas, com vulnerabilidades e tal, quem depende disso acaba sendo prejudicado porque, por exemplo, o software vai pegar a partir de um CVE lá, de uma vulnerabilidade para o Google Chrome, vai pegar o Google Chrome com aquele problema, mas não vai pegar as diversas outras aplicações que estão usando aquela biblioteca. E aí, só saber, ele traz uma listinha aqui que ele já cita a lista que teria sido compilada na Wikipedia, tá?
Mas essa dos fonte produtos. É muito confiável.
Não. Aí, vamos entrar nessa, não faz isso. Não, eu nem vou puxar esse negócio. Depois a gente cria a gente faz um episódio só por isso. Ah. Mas assim, ó, tem outras aplicações que são também atingidas e vocês podem ver que a listinha não é pequena, né? Então tá aí, para quem quiser depois acessar, vai estar lá no show notes, navegadores atingidos, sistemas operacionais, todos.
Nossa, né? É muita coisa, né?
Outros softwares e tal. Então, a gente tem coisas que já sofreu patch, o Slack, o One Password, o Telegram. Então tem várias situações aí que coloca e a pergunta, Ricardo, se isso aqui faz sentido... ou se é correto fazer o reporte de vulnerabilidades desse jeito, tá? E é um tanto delicado, assim, se a vulnerabilidade atinge de forma pontual um determinado software, né, algo específico daquele software, daquele ambiente, daquela... faz sentido ter um CVE só daquilo. Agora, no momento em que eu tenho uma vulnerabilidade, não importa por quem tenha sido reportada, Apple, Google ou Microsoft também tem seu time de segurança, né? No momento que eles identificam uma vulnerabilidade que atinge diversos softwares, porque está numa biblioteca específica, eu acho, assim, de pronto, assim, sem muita reflexão, eu acho, me parece que o mais correto, sim, é reportar as coisas de uma maneira unificada e não cada um no seu produto, senão vai virar, imagina a bagunça que vai virar. Então, num primeiro pensamento, assim, o que me parece é que é inadequado realmente fazer o report nesse sentido. Mas como é algo que é lançado aqui para discussão pelo Dan Gooding, tá? Que é o autor desse artigo, fica lá no show notes para quem quiser saber um pouco mais, dar uma lida e tirar suas próprias conclusões e quem sabe, né? De repente mandar sua opinião para a gente aí para contribuir com essa discussão. Mas me parece que o correto seria realmente fazer a criação da vulnerabilidade pelo problema
raiz.
Fundamental lá, raiz, né? E não pelo produto em si.
Tá bom. E também que coloca em xeque o próprio modelo dos... Não sei se coloca em xeque, né? Mas talvez nos faça refletir um pouco sobre o próprio modelo de notificações via CVEs.
Não. Acho que colocar em xeque, acho que é um pouco...
É demais, mas não é algo que esteja escrito em pedra que não possa ser discutido, né?
Claro que não. Tudo pode sofrer... modificação e melhoramento, né? CVE tem espaço para melhorar? Sem dúvida, tudo tem. Mas aqui é mais uma questão de como se faz o reporte mesmo, como é que você deve se considerar essa coisa.
Tá bom.
Tá, um abraço, Ricardo, muito obrigado pela tua mensagem.
E vamos tentar ser mais rápidos lá no Mastodon, Vinícius, porque... Bom, mas eu invertei a ordem, mas vamos à nossa ordem aqui. A primeira, Vinícius, notícia que eu trago... diz respeito a uma atuação da NPD que aplicou a sua segunda sanção. Olha só, palmas, né? Tem como é que é aqui, os efeitos sonoros, né? Palmas para a NPD, né? Efeitos sonoros esses que eu vi depois, né? Que só você que nos assiste no YouTube consegue vê-los, né? Porque na gravação aqui ele não capta, enfim. Mas veio a ANPD e concluiu esse processo administrativo sancionador contra o Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual de São Paulo, sigla IAMSP, que é como eu vou me referir a ele. E vou ler aqui também alguns elementos desse processo. A descrição da infração foi que, além de não informar adequadamente sobre a natureza dos dados que poderiam ter sido afetados ou a natureza do incidente, ou seja, eles passaram por uma, na verdade, por uma vulnerabilidade, Vinícius, que permitia o acesso a dados pessoais sem autenticação ou de forma ainda adequada, né? Então, dito e identificada essa vulnerabilidade, a descrição da infração, conforme o processo da ANPD, é que, além de não informar adequadamente sobre a natureza dos dados que poderiam ter sido afetados ou a natureza do incidente, não utilizou uma forma adequada para alcançar os titulares. Por essa razão, entende-se que o controlador violou o comando do artigo 48, em razão de não ter realizado no prazo concedido a comunicação individual à totalidade dos titulares afetados, conforme determinado pela ANPD, sem que o mesmo tenha apresentado justificativa razoável para proceder de forma diversa. Essa falha envolveu, então, como eu disse, a possibilidade de acessar dados pessoais sem o uso de credenciais válidos, ou seja, era um problema de autenticação e autorização. Em um primeiro momento, diz a ANPD, esse acesso poderia ser feito inclusive por terceiros não autorizados, que poderiam consultar não só o conjunto de dados pessoais descritos na documentação aqui, né? Tais como nome completo, estado civil, data de nascimento, CPF, RH... endereço e telefones, como também cópias de documentos como RG, CNH e comprovante de residência. Acho que ficou RH errado aqui, na verdade era RG. Essa vulnerabilidade, ela foi comunicada à Prodesp, a companhia que mantém lá o sistema, em janeiro de 2022, Vinícius. Olha o tempo que passou, isso me chamou a atenção. Só que, segundo eles, não havia dados suficientes que pudessem comprovar as alegações ou sequer identificar a entidade pública a que se referia. Notemos aí que também houve aquele problema que já comentamos com frequência aqui, que é como as instituições, e aqui no caso o controlador de dados pessoais, reage às comunicações de vulnerabilidades e de incidentes, né? Lembrando que a partir de agora as empresas não podem mais se dar o luxo de se manterem inertes diante de comunicações de incidentes ou de vulnerabilidades, sobretudo quando esses incidentes e vulnerabilidades envolvem dados pessoais, né? Elas, na verdade, precisam manter um processo de gestão de comunicações e de incidentes aí bem sério a partir agora da LGPD. Na verdade, sempre precisaram disso, mas com a LGPD as consequências são outras, né? Esse comunicante, então, que quem comunicou a ANPD da vulnerabilidade, ele logo depois, em fevereiro, comunicou que ela não tinha sido corrigida. A resposta do Instituto foi que teria implementado, a partir de fevereiro de 2022, controles para restringir o acesso aos dados e que somente usuários autenticados em março, a partir de março de 2022, conseguiam ter acesso aos seus dados. O problema é que eles utilizavam, Vinícius, identificadores, IDs sequenciais acerca dos dados, aquela vulnerabilidade clássica que permitia que, uma vez que você estivesse no sistema, você conseguia, a partir da alteração desses IDs sequenciais, ter acesso a dados de outras pessoas. Uma das formas que eles acharam para a solução do problema foi transformar isso em hashes, né? E tudo isso culminou em duas advertências, e não multas, Vinícius. Vai ficar lá o documento para quem tiver interesse ter mais detalhes, né? A gente não tem como descrever tudo exatamente o que aconteceu, né? Mas isso culminou em duas advertências, uma pelo descumprimento do artigo 48, com uma medida corretiva de manter um aviso de comunicação no próprio site da IANSP por 90 dias, e outra advertência pelo descumprimento do 49, que é o cumprimento de dever de segurança nos sistemas que mantêm os dados pessoais, com medida corretiva para apresentar um cronograma de adequação de segurança com prazo máximo de um ano. Ou seja, eles vão precisar refazer, readequar, né, reajustar a segurança de seus sistemas nesse prazo de um ano. Aqui, Vinícius, eu quero aproveitar essa circunstância para comentar um pouco também sobre os serviços que a Brown Pipe presta, né? E você, acho que todos aqui que nos escutam já devem ter percebido como, a partir da LGPD, a segurança da informação se tornou um requisito imposto legalmente para as empresas, né? E um dos diferenciais da Brown Pipe e de outros players no mercado é contar com consultores e líderes técnicos aqui que têm condições de avaliar os aspectos de segurança da informação conforme e de acordo com os ditames da LGPD. Né? Ou seja, há e já há, né, essa necessidade imposta pela lei de você cuidar e aplicar e cumprir esse dever de segurança de uma forma qualificada. Então, caso você tenha dúvidas sobre esse tipo de problema também, procure, converse conosco, nos acione aqui em brownpipe.com.br ou brpe.com.br, você vai conseguir verificar lá os nossos serviços, entre eles esse apoio qualificado em segurança da informação para atingir ou para atender aquilo que a LGPD prevê, Vinícius.
Perfeito, Guilherme. Tu quer trazer outro ou já trago uma minha?
Pode ser uma sua.
Pode ser uma minha, tá? Uhum. Então, eu vou falar de uma que, de novo, a gente já falou sobre isso, as nossas notícias, elas têm mais a ver com o fundo da notícia, com a lição que ela nos traz, do que a novidade em si por si mesma, né?
Uhum.
E eu queria trazer um pouquinho, então, uma situação que a gente teve, que tá se mostrando cada vez mais complexa, né? Que é uma situação que está envolvendo o software chamado MoveIt, tá? É um software da empresa Progress.
Uh-huh.
Tá? E esse software, entre outras coisas, ele permite que tu faça transferência de arquivos,
uh-huh.
Que é o que volta e meia tu tem que fazer, tá? Uma solução para quem, se alguém não conhece o MoveIt em si, tem um outro que é mais... assim, mais para o usuário final, digamos assim, que é o WeTransfer. Também é uma plataforma para se trocar de arquivos. Então, existe o MoveIt Transfer, tá? Que é uma solução on-premises. Tem outras soluções aqui, cloud e tal, mas o foco aqui é o on-premises solution, que é o MoveIt Transfer. Então, o que aconteceu com esse software? Apareceu uma vulnerabilidade neste software, tá? Que eu já vou dizer qual foi. Para quem já sabe, né, não sofre para os coleguinhas, se estiver ouvindo junto.
Uhum.
Mas a gente tem alguns exemplos aqui de um banco chamado Flagstar, tá? Que teve aí os dados de mais de 800 mil clientes vazados. A gente tem... Opa, tinha outra aqui. Eu abri duas vezes a Flagstar. Parabéns, Vinícius. Uhum. A outra é a Sony. Tá? Então, outra notícia com relação à Sony. A Sony também teve dados vazados de funcionários, tá? Diversos funcionários e tal, e informações vazadas nesse sistema, e tem várias outras empresas que foram atingidas por isso. Qual foi a vulnerabilidade? SQL Injection.
Uau! Uau! Vulnerabilidade há muito não vista, né, no mercado, uhum, de segurança. Né?
Que ninguém conhece, que não aparece no top 10 da OWASP, já há muitos anos, né? Então, um SQL Injection permitiu, então, que se acessasse, mas da solução que instalada on-premises, né? Não na solução de nuvem, permitiu, então, que se faça o acesso a esses dados. O que chama a atenção, aqui é uma coisa que eu, sem avisar o Guilherme, eu me organizei para isso, mas não avisei o Guilherme. Que chama atenção no âmbito justamente da questão da proteção de dados, LGPD, né? Essas empresas, a Flagstar, a Sony e outras aí que foram afetadas, que se manifestaram sobre essa questão do MoveIt, elas têm se limitado a dizer que os nossos sistemas seguem operacionais, nós não temos problema nenhum, o problema foi lá da MoveIt.
Uhum.
Tá? O problema não foi nosso. Beleza, ok, né? Fica claro de quem é a responsabilidade, do que aconteceu e tal. Mas a Move, nesse caso aí, é uma operadora, né, Guilherme?
Provavelmente.
Né, no âmbito, na situação, pelo que a gente pode olhar, como ela está sendo utilizada para movimentar esses dados, ou seja, a Sony utiliza, a Flagstar e outras empresas utilizam para fazer movimento dos seus dados por ali, ela acaba sendo operadora. E então, O problema que aconteceu lá na Moovit, ele vai gerar, ele gera a necessidade da Sony, Flagstar e tal, de tratar isso como um incidente de segurança seu, embora o problema seja lá no terceiro, né? Então o problema é seu, com relação aos seus clientes. Ela não consegue simplesmente jogar a coisa para dentro da... Ó, clientes, o negócio é com a Moovit. Porque no final das contas, quem selecionou a solução, quem passou a utilizar a solução, foi a Flagstar, foi a Sony, etc. Então, aqui o que é interessante nessas notícias, e no show notes vai estar as duas, tá? da Sony inclusive. Tá? O que chama atenção? O fato de que, ao contratar um serviço para você utilizar na sua infraestrutura, seja para transferência de arquivo, para hospedar um banco de dados, containers, etc., você tem que ter um acompanhamento muito, muito próximo do que você está utilizando e de eventuais problemas, ou seja, solicitar para essas empresas, embora o contrato seja mais de adesão e tu não tenha muito o que falar em muitas situações, né, Guilherme? Mas, assim, garantir que essas empresas tenham um mínimo de preocupação com relação à segurança dos seus sistemas. Então, ao utilizar um serviço de um terceiro, e a gente várias vezes a gente entrou em discussões internas nossas, né, Guilherme, lá na Brown Pipe, com relação a nós utilizando produtos de terceiros. Poxa, será que isso aqui é seguro? Será que eles cuidam? E a decisão, meio quando tu vai usar um software desse, é meio nas cegas, né? Tu não tem como entrar em contato e pedir para os caras uma demonstração de que eles são auditados regularmente e tudo mais.
A não ser quando eles publicam que são, né?
É, exatamente. Aqui no caso da Moovit, aqui, ó, a solução que ela diz aqui, ó, ela faz com que permite que a organização, né, se submeta aqui a PCI, IPA, GDPR, então assim, né? É complexo esse negócio, então... Tem que se analisar com muita calma quando tu vai integrar qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de solução de terceiros ao teu ambiente, né? Principalmente quando tu vai mover dados. E quando eu falei do WeTransfer, por exemplo, você pode usar o WeTransfer para alguma coisa? Pode, mas não precisa confiar no WeTransfer. Então você pode, por exemplo, cifrar todos os teus dados, claro, de uma maneira independente, à parte, para daí mandar via o WeTransfer. E para daí, né, uma outra, no caso do WeTransfer, é mais para a gente um uso pessoal que a gente faz de passar um arquivo para outra pessoa diretamente, né? E você pode também, mesmo nesse uso desse tipo de serviço, você pode também fazer esse tipo de medida de segurança. Não confia, cifra. Eu lembro há bastante tempo, a gente estava acompanhando um cliente que estava implementando uma conexão entre unidades usando MPLS. No caso, o MPLS é um circuito virtual, né, por dentro da telefonia, sistema de comunicação, circuito virtual que compartilha, te permite compartilhar meios de comunicação físicos e tal. E o pessoal diz, não, mas aqui é privado, não tem como ninguém mexer. Cara, simplesmente você não confia, você cifra igual. Né? Você cifra igual. A mesma coisa continua valendo para serviços em que você vai confiar na infraestrutura de terceiro para movimentar dados. Se for possível... Claro, né? Adote sempre uma opção que você controla a proteção dos dados com uma camada adicional ao que o fornecedor já dá.
Lembrando que existe também aquela ferramenta do Sync, né? O Resilio Sync, antigamente chamado de BT Sync, né? Que também realiza aí transferências de grandes arquivos e funciona muito bem quando você... até a forma com que ele transfere os dados funciona muito bem com containers criptografados e tal. Ele não transfere todos os dados de novo, não se altera, né?
Tem que ver caso a caso, né? Assim, no caso, a solução da Moovit aqui, ela é especificamente criada para o ambiente corporativo, né? Então... Tudo depende de como a ferramenta funciona, como é que o sistema funciona e ver que medidas que é possível colocar em cima disso. Mas sim, de novo, se você pode cifrar, cifre. Você vai, vou usar um bucket lá na AWS para guardar backup. Cifra o backup. Ah, mas o bucket já tem proteção. Cifra o backup antes de mandar para o bucket. Dá qualquer problema, como já vamos ver a seguir, as pessoas não ficam seus backups expostos. É isso aí, Guilherme. Quer me tacar uma tua aí?
Sim. Que é uma pergunta, na verdade. Há ainda esperança para o X/Twitter? no sentido de estamos diante de uma ferramenta, de uma rede social que ainda merece ser usada e que oferece um ambiente saudável e seguro. E quando eu digo saudável e seguro, eu estou me referindo inclusive à própria qualidade da informação que está lá, né? Segurança nesse sentido.
Uhum.
E também sobre como a gente tem visto uma série de discursos criminosos, né, muitas vezes, florescendo por meio de decisões que se tomou nessa ferramenta, sobretudo, né, histórias como Elon Musk despedindo grupos que faziam toda a atividade de monitoramento, né, de discursos de ódio, enfim. Então, O que está acontecendo é que na Alemanha, a Agência Federal Antidiscriminação alemã decidiu fechar a conta deles na plataforma X devido ao aumento de intolerância contra minorias. E esse movimento se dá numa esteira de disseminação de informações enganosas, inclusive também de imagens falsas relacionadas à guerra entre Israel e Palestina, né? E o comissário da agência, a Ferda Atman, afirmou que o X já não é um ambiente sustentável para órgãos públicos e citou, para justificar essa ideia, o aumento de conteúdos de ódio. A plataforma tomou medidas recentemente para conter a disseminação dessas postagens. Você até tem aí o governo alemão ainda resistindo em alguns pontos, entendendo que ela é sim uma ferramenta importante de comunicação, mas o Atman sugeriu que outras agências e outros órgãos reavaliassem a sua presença no X/Twitter diante dessa rede de desinformação que passa a crescer lá dentro, né? A gente tem visto muito conteúdo, como os alemães já perceberam, relacionados a essa guerra, né? E nessa semana também, nosso querido amigo e pesquisador de segurança, Diego Aranha, decidiu deixar a rede. Ele disse em inglês: "This network was already on a downward toxicity disinformation spiral, but nothing compares to the last few days. Leaving this hell site today and hoping to not be back or not to be back." Né? Mas nós temos a sorte do Diego Aranha estar lá no Mastodon, então você consegue, quem gosta do Diego e quer seguir ele, pode segui-lo e fazê-lo lá no @dfaranha, @infosec.exchange. Mas eu realmente acho, Vinícius, que não há esperança mais para o Twitter. Realmente ele foi implodido e a gente conversava antes aqui, né, aquele ideal de que as redes sociais, lá de 2013, 2012, né, início dos anos 10 lá desse século, que serviam como um espaço livre e assim, livre no sentido de que as pessoas poderiam livremente se organizar sem interferências, essa ideia, né? O próprio Castells falava sobre isso, mas ela precisa ser revisitada, porque os interesses dessas empresas passaram a estarem, né, dentro do próprio código que faz as atividades de moderação e de organização dos feeds, né? Então aquela ideia de você só ver aquilo que você escolhia ver, ela passou a ser, por uma série de razões, eu acho que ela não existe mais. Pelo menos no Twitter isso está muito forte, assim, né? E a forma como é feita essa, não a moderação, mas a curadoria do que é apresentado para a gente, né, nos feeds, eu acho que realmente tornou essa rede, assim, muito difícil de você usá-la e manter a sua saúde mental, né, e também a sua própria segurança, de maneira geral, diante do que ela tem se tornado nos últimos meses e talvez aí os últimos anos. Assim.
Eu acho que a gente tem um tema aí muito bom para um episódio envolvendo aí convidados aí e tal. Eu acho que é uma coisa bem interessante essa questão das redes sociais de novo, né, como espaço de discussão, porque realmente, cara, claro, o Twitter é mais um desses espaços, mas desinformação, um discurso de ódio, yes, haters, essas coisas, isso aí. A internet, de maneira geral, potencializa isso, como potencializa as coisas mais nobres, inclusive, as coisas mais úteis. Então, eu acho que a gente não tem... assim, por exemplo, o Mastodon, ele tá tranquilo, por exemplo, porque não tá no mainstream, né? se o, vamos supor que amanhã ou depois o Mastodon substitua o X, né, por exemplo, eu não tenho dúvida que em pouco tempo ele vira o que o X tá, já é.
Ah. É que o Mastodon não é centralizado, você tem as instâncias, você consegue estabelecer políticas aplicáveis para cada uma dessas instâncias. Não é uma coisa centralizada que uma pessoa toma decisão.
De um jeito ou de outro, lá, tu vai ter o extrato de coisa nojenta, vomitativa, vai ter esse extrato indo para lá e tu não adianta, entende? Tu vai ter... Aí, algum tipo de limite tem que ser imposto, aí entra a discussão dos limites e tal, não sei o quê, mas no final das contas vai continuar tendo pessoas que não sabem se comportar no ambiente público, digamos assim, atacando umas às outras e com discurso de ódio, e isso vai estar em todo lugar que for mainstream. Todo lugar que tiver muita gente vai chamar a atenção dessas pessoas, desses grupos, dessas iniciativas. Então... pra mim, assim, acho que... por isso que eu digo, acho que dá um episódio isso, sabe? Que não é uma questão de ser distribuído, pertencer a uma empresa ou não. Eu acho que de um jeito ou de outro, se for público, se tiver um monte de gente, vai ter todo tipo de manifestação, inclusive essas inadequadas e que, né, acho que a maneira de suprimir acho que não tá muito na ferramenta em si. Embora dê pra ter algum tipo de controle, denúncia, esse tipo de coisa, acho que é viável se implementar esse tipo de controle. Mas não que vai impedir de existir isso, sabe? Então...
Isso que você coloca é de fato uma constatação, né? De fato isso vai acontecer, aí resta aos estados saber como eles vão querer e vão poder regular e impor limites, que era uma coisa que se tinha, né, naquela irresponsabilidade ou não responsabilização das redes sociais, né, no início dos anos 2000, isso já caminha para uma mudança de rumo, seja na Europa, principalmente pelo Digital Service Act, que vai entrar em vigor em 2024. Mas nós temos também iniciativas aqui no Brasil relacionadas a fake news, né, atividades de controle. Ou seja, o Estado está começando a ter que... Está se dando conta, os Estados, né, de que deixar todas essas plataformas diante de tudo isso que você colocou à mercê dos próprios interesses das plataformas, a gente viu que isso não está, né, alinhado com a busca do bem comum. Né?
É, não deixa de ser.
Pode falar.
Pode concluir. Não, conclui.
Eu ia dizer que não deixa de ser algumas das contradições do próprio capitalismo. Né? A gente, me parece que hoje nós temos que olhar também para o desenvolvimento dessas redes sociais numa perspectiva econômica e sociológica também, mas econômica, para a gente verificar essas contradições que o capitalismo traz. Né? OpenAI, por exemplo, deixando de ser open por conta do lucro, sabe? Ou seja, se traindo alguns dos seus pressupostos lá iniciais. Mas, enfim, é papo para o assunto, para outro papo aí, né?
Essa questão dessa interferência, ela eu acho muito ruim que fique na mão de empresas privadas esse espaço, entre aspas, público de discussão, né? Mas eu também não quero um espaço público totalmente controlado pelo Estado, né? Porque...
Não é isso que essas legislações...
Não. Eu não estou dizendo que essas legislações estão fazendo isso. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é algo novo. Ou seja, não é... A analogia de praça não eu acho que não serve para isso. Né? Para que... Ah, como se fosse uma praça e tal, né? Que alguns colocam. Uhum. Eu acho que não é isso. Porque uma praça, tu vai lá, não sei que tenha câmera para tu contar lá. Sim, começa a ter... Mas não tem como se fazer assim, tipo, um monitoramento super detalhado do que tu tá fazendo lá, do que tu tá discutindo e tal. Já no ambiente digital, tudo que a gente fala, nos mínimos detalhes, as vírgulas, os pontos, tudo, é passível de monitoramento por diversos atores, né? Sejam eles estatais ou sejam eles privados. Então, é algo que tem que ser muito bem discutido para realmente não se abrir... nem caminhos que a coisa fique na mão de empresas privadas que fazem o que querem com os nossos dados, né, sem controle nenhum. Eu acho que isso é muito ruim. E pior, manipulando, né? Como a gente já discutiu algumas vezes isso aqui no episódio, que é muito ruim tu ser manipulado e para fins comerciais, principalmente, tu nem se dá conta disso. E ao mesmo tempo, tampouco eu quero entrar num ambiente em que eu tenha medo de falar ou de manifestar, porque eu posso ser... Isso já acontece, né? A gente já tem situações assim. Porque eu posso estar sendo... Porque eu posso estar sendo, não. Porque eu estou sendo monitorado, digamos assim, pelo Estado, que tem muito mais condições de monitorar no ambiente digital do que no físico. Mas é isso, eu acho que isso aí dá um belo de um episódio aí sobre o tema, viu? Eu acho que dá um baita de um episódio sobre, sobre este tema.
Você quer trazer uma ou eu trago a minha aqui?
Eu trago mais uma aqui, que seria a minha última, na real. Tá? E os meus links, depois que deu aquele coisa, ela foi tudo pro Beleléu. Mas enfim, mas eu tenho ele aqui. Tá? Deixa eu largar aqui no navegador, que é o Chrome. Não vulnerável, já atualizado. Tá? Para compartilhar com vocês. É um outro, uma outra notícia vinculada a vazamento de dados, no caso que é Microsoft. A ocorrência foi em 22, ela foi trazida à tona agora há pouco, mas ficou exposto, ficaram expostos 38 terabytes de dados privados relacionados a funcionários da Microsoft, num storage inseguro da Azure. Muito parecido, né, com outras situações que a gente já viu, do uso de buckets, e que eu estava comentando antes também, não é a notícia anterior, mas eu fiz um comentário relacionado a isso na notícia anterior que eu coloquei, que é quando você utiliza serviços de terceiros para colocar seus dados lá. No caso, Microsoft não está usando de terceiros, está usando o seu próprio. Ela botou informações num bucket lá da Azure, e ao colocar esse bucket, ela criou um token de acesso, com permissões excessivas. Então, isso aqui eu trouxe para a gente dar uma encaixada, digamos assim, com essa parte de cuidar o que nós temos de uso de infraestrutura de terceiros, que é mais ou menos o meu tema de hoje aqui no café, e de você confiar ou não nesse tipo de infraestrutura, tá? Essa notícia aqui, ela é de setembro de 2023, tá? Então, do mês passado. Mas, de novo, o que a gente tem? Armazenamento de dados, aqui no caso, Microsoft usando a sua própria infraestrutura. Ela estava compartilhando esses dados por meio da criação de um token, e ela criou, infelizmente, criou um token com acessos excessivos, né? Então, deu acesso demais, então houve um erro ao dar acesso e acabou expondo 38 terabytes de dados privados. O que acontece? Quando você vai usar algum tipo de infraestrutura de armazenamento externa, então no caso aqui a Microsoft usando a... Não dá para dizer bem externa, porque é deles, mas enfim. Mas, né? Quando você vai usar algum tipo de armazenamento que é passivo de compartilhamento, ou seja, que você pode criar alguns compartilhamentos, a gente já tem uma dificuldade inerente das próprias ferramentas, das próprias plataformas de nuvem, que é a complexidade. Ou seja, como... isso eu estou falando de maneira geral, não da Azure especificamente, mas o GCP, né, do Google, a AWS lá da Amazon. O que acontece? Essas plataformas, elas têm que conseguir abordar, elas têm que conseguir dar os recursos que diversos negócios diferentes precisam ou necessitam. Então, ela tem que ser assim, muito flexível. E para ser muito flexível, tem que ser extremamente configurável. Para ser extremamente configurável, acaba sendo complexo. Então, a questão de cometer erros e expor dados dessa forma, de forma backups e tudo mais, a Microsoft expôs, inclusive, foi por meio de backups que ela tinha armazenado lá, que acabaram sendo expostos. Então, quando você faz um backup e coloca o backup na nuvem, ou vai criar algum espaço de armazenamento para arquivos que vai ser compartilhado via um sistema, a gente vê bastante isso nos sistemas que a gente acaba avaliando, acaba fazendo pentest. A Camila vai ficar feliz com a gente hoje, porque a gente está falando mais da Brown Pipe do que a gente costuma falar, né? Então, assim, para quando a gente vai fazer esse tipo de uso desses recursos, nós realmente precisamos... A gente tem que ver até que ponto a gente pode confiar na plataforma, mesmo com as configurações todas que podem fazer lá, e se a gente pode tomar outras medidas de segurança além de simplesmente confiar no que a plataforma está oferecendo. Então, no caso que a Microsoft, se ela tivesse cifrado os seus backups, mesmo a Azure ali sendo dela e tal, Mas a Azure falhando, alguém... Na verdade, não foi a Azure que falhou, alguém falhou na hora de configurar lá o token de acesso. Mesmo que alguém cometa essa falha, ainda assim os backups vazariam os arquivos em si, mas eles não seriam acessíveis até que alguém conseguisse quebrar a senha, né, utilizar para proteger eles. Então, é mais um bundle aqui que eu tenho de notícias vinculadas a essas questões de armazenamento de arquivos ou de dados em infraestrutura de terceiros. Tem que se tomar muito cuidado com isso.
Beleza. Sobretudo, aí, a gente já disse, por conta das leis de proteção de dados, né? No nosso caso aqui da LGPD.
Inclusive.
Bom, minha última notícia, talvez um pouco fora ali, né, desses aspectos mais de segurança, que foi uma nova funcionalidade anunciada pelo Spotify, na sua plataforma lá de podcasts, né? Embora nós estejamos no Spotify, né, eu não gosto muito da forma dessa questão de você fechar podcasts dentro de plataformas. Eu realmente não gosto da ideia, inclusive, de podcasts exclusivos do Spotify, de forma que você precisa ser assinante do Spotify, ou precisa dar seus dados para o Spotify para conseguir ouvir determinados podcasts. Eu acho que a grande graça, né, e o grande, talvez um dos aspectos mais interessantes dos podcasts é justamente você publicá-los de maneira não centralizada. A questão do feed, o uso do feed, você pode consumir essas mídias das mais variadas formas, né? Claro, tem a questão do vídeo que a gente joga no YouTube ainda, mas para as pessoas conseguirem ter um acesso de uma forma diferenciada, mas muito me agrada essa coisa aberta, né, do podcast. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas, né, para aumentar o alcance, cada vez mais nós vamos entrando nessas, ficando fechados em alguns casos, em algumas plataformas. O que que o Spotify fez? Eles criaram uma nova ferramenta de inteligência artificial que faz a tradução de podcasts, né? Mas não é uma mera tradução, né? Uma mera apresentação de legendas. É uma tradução em que a voz das pessoas no podcast, a tradução é feita com a utilização da voz dessas pessoas. Então eles estão utilizando uma nova tecnologia da OpenAI de geração de voz, que deixa a voz gerada exatamente igual à voz da fonte original. Eu quero falar sobre os aspectos problemáticos disso bem rapidinho. Primeiro é como a gente vai regular, né? E isso toca até naquela própria questão que a gente já falou, já escrevi sobre isso com o professor Cristiano Colombo, que é como a gente vai regular o uso dessas novas produções baseadas em dados pessoais, no caso a voz aqui, né? Em que você consegue virtualmente criar tanto personagens, né? A questão dos filmes, que isso já começa a acontecer, a própria Madonna alterou o testamento dela para proibir qualquer uso ou produção de novas obras baseadas nas suas obras antigas, proibindo isso, né? Ou seja, é um tipo de controle de direitos da personalidade muito relevante, muito importante, né? Que vai tratar tanto das necessidades de autorização para que isso seja feito e problemas de uso póstumo. Então, esse é o primeiro ponto acerca da proteção dos direitos da personalidade. Eu vejo com isso, caso essa tecnologia se expanda, talvez nós vamos ver o fim do mercado e talvez o fim da profissão de dubladores, né? Se isso for muito barato, acessível e o resultado ficar realmente muito próximo, inclusive com a voz original.
Exato, sem perder a voz. Desculpem os tradutores, mas...
Os dubladores.
Os dubladores. Mas seria muito bom... Eu assisto filme legendado, preferencialmente. Eu gosto de ouvir a voz original do ator. Só que, obviamente, volta e meia eu assisto coisas dubladas com as crianças e tal, não sei o quê. E aí, algumas dublagens são muito legais. Por exemplo, a voz do Wolverine em português é muito legal. Eu não lembro o nome do dublador agora, mas ele dublou vários filmes que eu assisti na minha infância, assim. Vários filmes. Ele tem a voz do Wolverine. Ah, eu acho que até, cara, eu não vou arriscar.
Ele faleceu,
né? Faz pouco tempo, né? Então, mas é assim, é uma situação específica, assim, em geral, eu prefiro a voz original. Eu acho que se perde um pouco quando tu perde a voz original
do autor. E aí você vai ter problemas de geração desse tipo de conteúdo com a voz, né? Então, eu não sei como que os termos de uso do Spotify estão lidando com isso. Provavelmente eles devem ter um acordo com esses podcasters, né? Porque eu vi ali que são 4 ou 5 só que estão, por enquanto, com essa funcionalidade. Então, eu imagino que tem um acordo. Eu não sei se esses são podcasts também só do Spotify. Acho até que sim, se eu fosse arriscar, mas eu não tenho essa informação. Agora, a gente tem que ver que essas plataformas, diante do seu tamanho, poderiam empurrar certos termos e certos contratos com esses podcasters de forma, inclusive, quem sabe, até mesmo de utilizar e permitir a criação de novos conteúdos com a voz dessas pessoas,
com a voz,
sem
né?
a sua participação.
Então...
Só para concluir, né? Eu acho que nós temos aí um cenário que ele é sedutor e traz, né, certamente vantagens, abre a possibilidade de acesso, mas eu creio que os riscos aí estão sendo subestimados, como ocorre com bastante frequência com a tecnologia, e acho que são riscos muito importantes, sabe? Eu vejo até, sou pena de estar até sendo um pouco meio negativo, assim, mas até um encaminhamento e o início do fim dos podcasts com esse tipo de... Podcasts produzidos por pessoas, né? Tipo,
mas
eu sou dono da plataforma, eu tenho contratos com todas as pessoas e eu vou começar a criar conteúdo aqui por inteligência artificial, inclusive usando a voz das pessoas, sabe?
Tá, eu acho que tem... Acho que tem vários problemas, tem vários gatos nesse mesmo saco aí que a gente tem que separar eles, tá? Primeiro, a questão da possibilidade da tradução com essa qualidade. A gente já tem tradução de legenda no YouTube, meio meia boca, mas tem, né? Tu pode pegar, então, esse nosso vídeo aqui, por exemplo, e pedir para ele delegendar em inglês na hora, assim, né? Ele tem algumas coisas assim. Então, isso a gente já tem, mas não funciona assim muito bem. Mas, enfim, tem gente usando. Com essa qualidade aqui, por exemplo, eu arriscaria dizer que ter o nosso podcast traduzido dessa forma, sabe, mantendo o nosso tom de voz em outras línguas, por segurança legal, seria interessante. A gente diria um público... A gente não vai gravar em espanhol, por exemplo, a gente não vai gravar em inglês, a gente grava sempre em português, e a gente, com pouquíssimo esforço, atingiria um grupo ainda maior de pessoas com o objetivo do podcast, que é conscientizar com relação à segurança e proteção de dados. Então, ampliaria o nosso alcance, seria bem interessante nesse sentido. Essa é uma questão. A outra questão é que é a questão de acessibilidade, né? Então, tu tem muito conteúdo bom para nós que falamos em português, nós temos muito conteúdo bom em outras línguas, na área de tecnologia, por exemplo, né? Que tu teria que entender em inglês para consumir, tem muita coisa que só tem em inglês mesmo. Então, tu daria alcance a muita gente que não fala inglês, que não tem condições de fazer um cursinho, não teve condições de aprender inglês e tal. Essas pessoas teriam alcance a esse conhecimento que hoje está restrito a quem consegue ouvir, falar ou ler em... falar não, nos ouvir e ler em inglês. Então, acho que isso é uma coisa interessante, acho que é bastante, bastante útil nesse aspecto. Outra coisa diferente, né? Aí começa a entrar onde eu julgo realmente haver problemas, que é, não digo nem criar novos conteúdos, né? Ou seja, um conteúdo original, mas imagina que alguém traduz o nosso podcast para espanhol e nesse novo conteúdo injeta propaganda visando públicos específicos, né? De lugares, né? De países que falam espanhol. E a gente não ser remunerado por isso.
Mas eu acho que é o que acontece com o Spotify, né?
Sim, exato. Exato. Isso já é um problema, entende? Nosso podcast está lá no Spotify. Se você não paga o Spotify, você vai ouvir propaganda no meio do nosso podcast. E o Segurança Legal não recebe nenhum centavo por essas propagandas, nada. A gente não tem escolha de não colocar. Se você paga, é você com o Spotify. E o nosso conteúdo está lá também, porque se a gente não botar lá, nós temos mais de 3.500 seguidores no Spotify. Né? Uhum. Então, se a gente não colocar o nosso conteúdo lá, nós estamos deixando de ter 3.500 seguidores. A gente pode pedir para vocês é que nos acessem diretamente ou por meio de outras plataformas que a gente ainda... Tem uma que eu tenho que ver, Guilherme, contigo, que parece que essa sim, ela paga, paga quem produz. Ela compartilha o ganho com quem produz. Mas eu tenho que dar uma olhada na direito, não vi. Mas, assim, a gente não tem como não estar no podcast, no Spotify, porque ela é um mainstream, uma plataforma que todo mundo usa, né? E boa parte dos usuários não paga, né? E não paga porque ela ouve, ela paga, né? Quem paga é quem anuncia na plataforma. E quem anuncia no meio de conteúdo como, por exemplo, o nosso, que não tem... E mesmo o YouTube, é a mesma coisa. Nós estamos gravando o vídeo aqui, que vai para o YouTube também, que se você não tem uma conta premium lá do YouTube, você vai ver propaganda no meio do nosso episódio, entende? E o Segurança Legal não recebe grana por essa propaganda.
Mas o ponto sobre a tradução automática?
Não, aí eu chego num problema que é ainda mais grave, que daí é outro, entende? É um outro gato nesse mesmo saco, que é tu fazer o que tu disse aí, que é o cara pegar assim, não, seguinte, ó, se eu posso traduzir, eu posso gerar, que tu tá gerando a partir de um conteúdo, né? Tu tá gerando com a mesma voz a partir de um conteúdo. Tá, tira a tradução, tipo, ignora a tradução. Só pensa na geração do áudio. Tu consegue gerar áudio exatamente com o mesmo tom de voz do cara, do mesmo jeito. E aí sim, Guilherme, aí nós temos um problema, que é o Vinícius e o Guilherme não podem gravar hoje, vamos gerar um episódio.
Ah, mas eu acho assim.
Ou vamos gerar conteúdo que nós vamos monetizar. Claro, tem que ter autorização, até por questões de direitos
autorais e tal. Esse é o problema.
Mas assim, eu acho sim que vai acabar acontecendo e nós vamos de repente ver... Assim como aconteceu com uma amiga minha, que ela desenha, ela é uma artista, assim, ela é da área da computação, mas ela desenha, tem uma via artística bem interessante. E ela tem um site, eu não lembro agora o nome do site, que ela desenha e vende os desenhos dela no site. E tem uma comunidade, uma galera que faz isso. E há pouco tempo atrás ela recebeu um aviso de que a plataforma ia começar a usar os desenhos, olha só, cara, de todo mundo lá dentro, para treinar uma IA... E essa IA generativa ia começar a gerar os desenhos.
Ah, deve vender. Ser o DeviantArt.
Cara, eu não lembro, tá? Eu deve sei que ela saiu. Ela e mais um monte de gente saíram da plataforma. E. Porque a concorrência tá ficando desleal, sabe? A concorrência é uma IA gerando os desenhos com os estilos de todos os artistas que tem lá. Uhum. E vendendo os desenhos no lugar deles, eles não ganham nada, cara. Então. Claro.
É o sonho desses caras, né?
Então, daqui a pouco, sim. Assim como a Uber quer ter carro que não tem motorista, que é o futuro, que é só os carros lá andando e não tem problema com... Tem que ficar lidando com problema trabalhista com motorista. O Spotify também... Imagina tirar do caminho as pessoas em si, tu poder produzir uma variedade de podcasts com tudo quanto é estilo, otimizado e customizado e não sei o quê, e tu fazer isso de uma maneira que tu não dependa de conseguir pessoas ou de talentos para fazer isso, tu faz isso com IA.
É, tu vê que a gente tem aí o aspecto de você ter o controle disso, né? E a grande questão é, se nós tivéssemos controle de todas essas ferramentas, assim como se os entregadores tivessem mais controle sobre o Uber e o iFood, né? O problema é que essas empresas, elas tendem ao oligopólio, ao monopólio, e, ou seja, os benefícios dessas, sobretudo da inteligência artificial, acabam se voltando contra os produtores de conteúdo, quase como numa tendência à sua eliminação, né? Então você vê, você acaba com o mercado de dublagem, a dublagem e a tradução também são protegidas por direitos autorais, né?
E então transcrição você... também, né, Guilherme?
Transcrição e a tradução. Dublagem, tudo,
transcrição, tudo.
Legendas são protegidas por direitos autorais. Então o sujeito teria aí, retirando os dubladores, ele conseguiria, no mercado mundial, lançar, né, o seu filme lá, inclusive com uma, também com ferramentas de inteligência artificial já existentes, modificar os próprios lábios dos atores para que eles Sim. simulassem a produção.
Até
seria
isso.
tranquilo de fazer, muito tranquilo de fazer. Não, isso.
Em né? filme, em, claro, que ele é bem mais especializado, mas em filme já foi feito isso.
Claro, e claro, você tem também o problema ali de determinadas línguas elas terem palavras maiores, sei lá, o alemão, né, em comparação com o português, ou, né. Agora, realmente me preocupa a quem será favorecido com isso. E a nossa experiência, pelo menos pelo que eu tenho visto, tem me mostrado que não seremos nós.
É o problema que o Harari comenta no 21 lições para o século 21. Ele coloca justamente essa questão da IA com uma tendência de concentração ainda maior, além do que já existe,
uhum.
né? De poder e de informações nas mãos de poucos. Então, é algo que é bem mais abrangente. Assim, o problema vai muito além. A gente está discutindo aqui questão de tradução, né, questão do Spotify e tal. Mas, de fato, o problema ele é muito mais amplo. Ele diz respeito à nossa sociedade como um todo, assim, a nível global, né?
Uhum.
Dos equilíbrios e desequilíbrios que nós os equilíbrios na real, né? A maioria é desequilíbrio que nós já temos, a tendência é se intensificar, e a questão, eu vou encerrar por aqui para não avançar muito no nosso horário no tema mesmo, mas assim como a gente já coloca, o pessoal fica falando de meritocracia e tal, né? Mas, uhum. mas aonde o mérito de alguém que herda tudo, né, e uhum. alguém que tem que começar do zero, assim, sem, né, sabe, sem nenhuma uhum. condição, e às vezes não consegue nem vencer as dificuldades que tem pela frente por causa dessas falta de condições minimamente adequadas, digamos assim. Não estou dizendo exatamente iguais, mas minimamente adequadas. E o que o Yuval Harari coloca em relação ao IA é que quem que vai usar os melhores modelos de IA? Uhum, seja claro. Lá o que for, entende? Quem que vai ter os melhores implantes de comunicação cerebral e não sei o quê? Quem vai ter acesso às maiores bases de informações? Então, assim...
Quem vão ser... aquilo que o Paulo Renat disse esses dias, quais os problemas que a gente vai resolver com a IA?
Eu acho que nós vamos criar novos. Assim, problema... A gente pode resolver um monte de coisa com... A gente pode fazer um monte. É aquela velha história, a gente pode fazer um monte de coisa boa, né? Mas com as pessoas, aí entra um problema. Nem queria citar.
Mas, não, e vem.
Mas com egoísmo. Mas com egoísmo, com egocentrismo, com a questão de sede de poder e essas coisas todas. A tendência é se utilizar isso para causar muito mal, além do bem que pode causar. Poxa, a IA hoje já funciona como um tradutor universal, Star Trek, né?
Uhum.
Então já funciona como um tradutor universal. Tu traduz a língua que tu quiser, pega o ChatGPT lá, tu faz o que tu quiser com a língua que tu quiser. Isso sendo colocado em vídeo é uma coisa assim melhor ainda, né? Então tu poder assistir um vídeo sem perceber a tradução na tua língua nativa, poxa, que legal. Imagina agora isso funcionando em tempo real e a gente fazendo aqui uma reunião ou entrevistando pessoas. Um profissional de segurança de informação que fala grego, por exemplo. Uhum. Tá? E o cara, e a gente conversando com ele nos compreendendo perfeitamente bem em grego, e a gente compreendendo ele perfeitamente bem em português. Então, as possibilidades de interação, o alcance que isso nos dá é fantástico. Entende? Mas, ao mesmo tempo, tu pode usar a IA lá para mastigar uma quantidade gigantesca de dados, e vê nisso uma vantagem competitiva com relação a outras empresas, outros países e não sei o que mais, e tu usa isso para ti e os outros que se explodem, entende? Então, nós vamos vivenciar isso, eu acho que não tem muito como fugir, mas é por causa da natureza humana, acho que a coisa vai muito mais... Acho que é muito filosófica a discussão, sabe?
Não, eu não acho que você... Que a gente deva se conformar. É da natureza humana e vamos nos conformar.
É difícil essa mudança, né, cara? É difícil.
Bom, café...
Frio e café quente.
Café, o meu já ficou frio. Café expresso aqui. E café frio.
Ah, é, desculpa. Café expresso.
Esqueço, desculpa. E o café frio. O café morno, né? O meu café frio. Morno, eu vou começar com frio aqui. Frio. Vai pro Twitter.
Ok. É pro Twitter. O meu café é frio. Vai para quem acha que basta usar a nuvem e os problemas de segurança estão todos resolvidos. Não tem que cuidar nada.
Solucionismo da nuvem.
É. Tipo assim, café frio vai para quem usa bucket de maneira genérica na internet com os dados escancarados lá dentro.
Uhum. E o café expresso?
O café expresso... O meu café expresso... Eu tenho que entrar nos episódios sem pensar, né? Tu já pensou o teu?
Não, eu não sei qual.
É, por isso jogou pra mim.
Eu não sei qual é o café expresso.
Cara...
Acho que a gente pode mandar pro pessoal lá da IBM que nos escuta. Vamos mandar um café expresso pra eles.
Ah, mas daí aí que vai acontecer? Se tu mandar um café... Tá, agora não é que eu vou dizer que não, né? Tá, manda teu café expresso pra eles, sim. Mas assim, vai começar um monte de equipes a entrar em contato. Eu também, nós também queremos café expresso. Então façam isso, façam.
Façam
então, o seguinte, eu vou formalizar esse negócio agora então, tá? Então, para não ficar uma coisa... Então, assim, ó, você tem uma equipe que trabalha com segurança, que ouve podcast, ou que não trabalha com segurança, mas ouve podcast, nos acompanha, etc. Você está agora, a partir desse momento, você pode pedir o café expresso para o Segurança Legal, a gente manda um café expresso para você. É, então, manda, diz em que situação que você ouve, como se você gosta do podcast, se não gosta do podcast, se acompanha, quanto tempo acompanha, conta um pouquinho, rapidamente, um pouquinho da tua história com segurança legal, ouço há muito tempo, descobri agora e tá muito legal. Entre em contato e a gente, então,
ganha manda um café expresso virtual.
Expresso virtual para toda a equipe. O meu café expresso, cara, eu não vou dar o meu café expresso por Spotify, né, porque elas não vêm, que a gente já comentou aqui, mas eu quero mandar o meu café expresso, é uma forma, eu não vou conseguir pontuar as pessoas, né, mas para todas as pessoas que... trabalham visando o uso da tecnologia para melhorar de verdade a nossa vida e a vida de todos, sem exceção. Então...
Boa, gostei.
A gente tem coisas muito boas que têm que ser feitas e essas iniciativas são as iniciativas que têm que prosperar, não só a iniciativa de empresas privadas que têm, obviamente, que nem a nossa, por exemplo, têm o direito... de ter o seu lucro, de ter o seu negócio e tudo mais, mas tem certas coisas que nós devemos empregar de uma maneira que beneficie a todos e que não gere cada vez mais diferença, cada vez mais problemas sociais do que nós já temos. É ao contrário, que facilite. Então, IA, por exemplo, IA traduzindo podcast, IA traduzindo vídeo, traduzindo coisas com conteúdo, principalmente coisas com conteúdos muito bons, assim... essas IAs, elas têm esse tipo de aplicação, por exemplo, pode tornar mais fácil, ou 0-1, né? Uhum. Tornar uma coisa que antes era inacessível, acessível a pessoas que não têm a mesma condição de ter a possibilidade de entender material, conteúdo muito bom em outras línguas, acessar professores, acessar institutos, museus, etc., na sua língua nativa, que de outra forma ela não poderia absorver aquele conteúdo e aprender com aquilo. Então, meu café expresso, mas assim, a máquina inteira de café expresso, vai para essas pessoas anônimas aí, nesse momento, pelo menos, a gente não está citando nenhum, que trabalham para esse tipo de emprego da tecnologia, não só da IA especificamente.
É, na linha dos princípios da IA, né? Todas aquelas tentativas de você estabelecer princípios para o uso dessa tecnologia visam, no final das contas, o bem comum, né?
É, só que agora eu vou fazer um... Não adianta o princípio ser da IA, o princípio tem que ser do ser humano. Porque senão...
da humanidade, né?
É, porque senão, cara, não adianta nada. Não adianta nada. Pode botar o princípio que quiser lá, que não vai rolar nada. Vai chegar na hora, o cara vai torcer a coisa.
Uhum. Bom, então fiquem... Agora, Vinícius, com há 10 anos do Segurança Legal, que a gente vai ter que ver aqui depois na pós-produção qual vai ser, porque eu já vi que tem umas datas que não estão casando ali, então a gente vai ter que pegar talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois para casar.
Que tem uns intervalos aí um pouco maiores entre episódio
e outro. A gente ficou, né? E a gente na época não seguia, né? Era, às vezes grava uma vez por mês e tal, então isso. Eventualmente isso pode acontecer. Mas fique com...
Diga. Acho que vamos nos pedir de quem está acompanhando no áudio. E fica o convite para você vir lá no YouTube para conferir a nossa escolha do episódio. O que tu acha que a gente escolheu o episódio agora?
Pode ser, vamos lá.
Tá, então vamos se despedir primeiro da
galera. Então, agradecemos todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos veremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
Até a próxima!
Essa ideia do Man in the Client, antes de a gente falar efetivamente o que é isso, a gente precisa começar falando um pouco sobre a questão do man in the middle.
Man
in the middle, Vinícius.
É, quer o homem no meio, né? O man in the middle, quando a gente fala em... Aí vou pegar o exemplo bastante claro das conexões de rede, tá? Uhum. Que é mais fácil de ficar mais claro assim. Então, você imagina que você tem um cliente, né? Então, você tem o seu computador.
Certo.
Que está rodando, por exemplo, um navegador. E esse cliente se conecta num servidor. Então, você acessa o Google, você está acessando diretamente o site do Google. Perfeito?
Certo.
Aí, o que ocorre? O man in the middle é alguém que desvia essa sua conexão do servidor. Ou seja, você não vai se conectar no servidor. Você parte do seu computador achando que está indo para o servidor... E o atacante desvia sua conexão para um servidor que ele, o atacante, controla.
Certo.
E o atacante, então, ele, o atacante, pega as suas requisições e ele se conecta no servidor e faz as suas requisições. Qual é a vantagem para o atacante nesse sentido, nesse estando no meio do caminho? Ele consegue ter acesso ao seu tráfego. Consegue ver suas senhas que estão sendo enviadas, consegue ver as informações que estão sendo recebidas do servidor, etc. Ele fica no meio do caminho. Né? Como se eu fosse ligar para ti, Guilherme, né, e alguém conseguisse desviar a ligação, né, atender Sim. em outro lugar, aí essa outra pessoa liga para ti, né, e ela fica, coloca lá os fones para passar, né, para mim te ouvir, uhum. tu me ouvir, e ela fica nos ouvindo no meio do caminho.
Tá? Certo.
Esse tipo de técnica, ele funciona muito bem para conexões que não tem nenhum tipo de cifragem, né? Mas ele funciona também, é um ataque que se faz a sistemas criptográficos, a protocolos criptográficos,
uhum.
Né?
Uhum.
Em que a gente faz, em que o atacante, no caso, faz o seguinte, né? Eu quero cifrar algo e mandar para o Guilherme. Tá? E então eu e o Guilherme temos que combinar em algum momento uma chave. Tá? Então vamos pegar a questão do certificado digital, né? Por exemplo, a gente acessa um site seguro, parece lá o certificado digital. O que o atacante faz? Ele desviando o tráfego através do servidor dele, desviando a conexão através do servidor dele, ele vai fazer, ele pode fazer o seguinte, quando tu conecta, o atacante dá para ti a chave dele, do atacante. Sim. E tu cifra as coisas achando que tá cifrando com a chave do site. Não tá, tá cifrando com a chave do atacante. Aí o atacante recebe essa informação cifrada, consegue decifrar...
Com a chave dele.
Com a chave dele, né? Decifra uhum. isso, né? E aí ele copia suas informações, modifica, etc., faz o que ele quer fazer. E aí ele se conecta no servidor... E faz conexão normal com o servidor, cifra com a chave do servidor normalmente. A questão é que ele enganou o cliente, ele fez o cliente cifrar com a chave que não é do servidor, cifrar com a chave que é dele.
Tá? Uhum.
E aí o man in the middle tem essa possibilidade então de atingir inclusive um protocolo criptográfico. Tá? Então basicamente é isso.
Nada de novo, nada de nenhuma novidade até aqui, a novidade vem agora, né?
A novidade vem agora. Que é o que um cara, tu lembra o nome dele? Ele chamou de Man the Client.
Eu vou
dar uma olhadinha no nome, esqueci o nome dele.
Aqui pra ti.
Uma pessoa que pesquisou chamou de Man in the Client. Ele se deu conta que o navegador que ele tinha no celular dele, né,
direcionava, fazia todas as conexões, tanto as conexões que ele fazia, inclusive as conexões seguras, ele direcionava para um proxy do fabricante.
Uhum.
Então, no caso, era a Nokia, né? Nokia, Nokia. Acho que Nokia, né? É a pronúncia correta. E aí, o que acontecia? Ele estava recebendo, sim, um certificado falso. Ou seja, estava acontecendo o man in the middle.
Claro.
No entanto, o navegador dele não estava avisando que isso estava acontecendo. Então, aquele alerta que a gente acabou de comentar, que a gente recebe quando acessa um site e tem um certificado que não está adequado com o site, que não está correto, que não é correto, aquele alerta, esse navegador da Nokia não apresentava. Então, o navegador ficava quietinho, ou seja, a pessoa que desenvolveu o software fez o seguinte: olha, se tu receber o certificado tal, que pertence ao servidor da Nokia, tu não avisa o usuário que tu está usando um certificado diferente daquele do site original.
Sim. Que é a base da segurança.
Que é a base da segurança.
Do HTTPS, né?
Exatamente.
A função do browser é primordial.
Exatamente. Aí, então, eles fizeram isso. Aí, um outro caso que essa mesma pessoa comentou, tu já achou o nome dele?
Sim, é o Steve Schultz.
Steve Schultz. Vamos botar no show notes depois, né?
Vamos.
Outra coisa que Steve Schultz encontrou foi o seguinte, se deu conta, o Opera Mini, para quem usa o Opera, o navegador Opera Mini, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Se conecta num site com HTTPS, você vai receber um certificado digital que não é o certificado digital do site, o original do site que você está acessando. Você está recebendo um certificado digital, vamos dizer assim, entre aspas, falso, né, para aquele site que você está acessando, ele não vale para aquele site. A sua conexão está sendo desviada por um proxy do pessoal da Opera, né? E aí está sendo feita a conexão, ou seja, é o man in the middle clássico sendo feito aí, é o que a gente explicou logo no começo.
Sim.
A desculpa da Nokia e da Opera é poder olhar o conteúdo que estaria cifrado, que eles não teriam como ver, né?
Uhum.
E otimizar o site para o navegador no celular.
Claro. Readaptar ele, retirar coisas.
Isso,
né?
Redesenhar o site, mudar algumas coisas, resolução de imagens e tudo mais para ficar melhor no celular. O detalhe é que ao fazer isso, ao ficar decifrando e cifrando, ao ficar abrindo o que está sendo cifrado, todos os acessos a Facebook, a banco, e-mail, tudo isso, e não só no navegador, mas em outras partes, né? Em outros softwares,
sim.
Tudo isso está passando por um proxy. E aí...
E quem tem acesso a esse proxy consegue enxergar o que está passando ali.
Exatamente. Mas a informação não é... Assim, não é utilizada, é só feita a otimização, não sei o quê. Quem me garante isso?
Claro.
Ainda mais com todas essas confusões da NSA, vamos lá, não sejamos bobos e achar que só a NSA faz isso, né?
Uhum.
O governo chinês... deve fazer direto isso, né? Coisas desse gênero. E assim como vários outros outras agências por aí, né? Qual agência de inteligência não gostaria dessas informações?
Claro.
Então... Fala, Guilherme, pode falar.
Não, no caso, eu acho que é importante destacar também, eu não sei se tu vai chegar até esse ponto, mas a gente até discutiu antes se o man in the client é um ataque diferente do man in the middle ou se ele é uma variação, né? Mas o ponto aqui no caso Nokia e no caso Opera é que há uma colaboração direta do fabricante do browser para permitir ou para retirar um aviso de segurança existente em outros browsers avisando que aquele certificado que está sendo utilizado não é o certificado original do site.
Exatamente.
Mas é um certificado feito pela Nokia e feito pela Opera. Ou seja, a gente criptografa entre o tráfego entre nós e a Nokia, né, entre o usuário e a Nokia. Aí sim, entre eles está seguro. Mas só que dentro da Nokia eles conseguem ver o conteúdo
Então é uma violação do próprio conceito da conexão segura via browser.
Né? Exatamente.
Um outro ponto também é que eles, no caso da Nokia, eles admitiram essa prática. Então não é nada que não fazemos isso. Não, eles admitiram a prática, mas a desculpa que eles disseram, não, a gente faz isso de forma controlada e segura. Né? E o mais grave, eles não informaram nas políticas de privacidade que isso estava sendo feito.